Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a historiadora e educadora Claudine Melo, que é fundadora da instituição Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Étnico-Eduque. Claudine Melo é também especialista em educação, cultura e relações étnico-raciais pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, que é o CELAC-USP. Pois é, no bloco anterior, Claudine, nós tivemos aí a oportunidade de ouvir o grupo Mauaca, né, interpretando a música Mim Beriá, né, e a Grande Poder. Lembrando que Mim Beriá é uma música de amor do tradicional, né, do Kurdistão. E a Grande Poder é um coco alagoano, né, que é um estilo de música, né, do mestre Verdelino. E também, antes, você estava falando que você utiliza esse material como uma forma de construção de repertório, né, que você acredita que ele possa, pelo menos, reduzir um pouco preconceitos e estigmas, né?
Exatamente, é exatamente isso. É importante que os professores, que os educadores, de uma maneira geral, percebam isso, né? Eu reforço que a arte nos ajuda muito, nos oferece diversas ferramentas para a gente trabalhar com os educadores, com os educandos e estimulá-los, né? Estimular uma criança, um jovem, a ouvir músicas de diferentes regiões, né? Como a gente acabou de ouvir, e perceber que há cultura, uma cultura diversa, e que ela pode dialogar, né? Isso é bastante interessante para quebrar preconceitos ou estereótipos.
Inclusive, a música é interessante, né? Porque junta a música do Kurdistão e música de Alagoas. Né?
Exatamente. Então, a mesma coisa a gente pode fazer com as músicas africanas, a mesma coisa a gente pode fazer com as músicas indígenas, né? Em diálogo com as músicas europeias desses vários países que vieram, né? Que estão aqui conosco, convivem conosco no Brasil. Né?
A sua instituição, ela também surge atendendo, de certa forma, né? Para poder dar suporte e consultoria para as duas leis, né?
Exatamente.
A 10.639, que já tem mais de 10 anos, né?
Exato.
Que seria a obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira.
Exatamente.
Né? E a lei 11.645, que inclui aí a questão da cultura indígena, né? Além da questão africana e da cultura afro-brasileira, uhum, também a cultura indígena.
É uma complementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, são leis obrigatórias, né, para qualquer rede de ensino, tanto particular quanto pública, desde o ensino infantil até o ensino universitário, né? É uma lei que não se pode infringir, mas que, infelizmente, ela sistematicamente ela vai sendo infringida quando os educadores não oferecem aos seus educandos conhecimento sobre isso, né? Então, foi aí que a Étnico-Eduque ganhou força, vamos dizer assim. Ela existiria apesar da lei, mas a lei dá sustentação para a gente argumentar com as instituições de que é preciso dar uma formação continuada a esses educadores.
E os professores ou educadores que procuram, né, para poder atender essa lei, essas duas leis, né, eles vão porque existe a obrigatoriedade ou vão porque querem conhecer?
Eu acredito que ainda vão pela obrigatoriedade, né? Pelo saber que existe uma lei que os obriga a trabalhar esses conteúdos, leva-os, né, a buscar a certificação a respeito disso. Até os gestores escolares estimulam, né, os professores que estão na rede para fazer esses cursos. No município, no estado, inclusive, existem cursos oferecidos pelas próprias instituições, né, educacionais. Mas, assim, também, à medida que eles estão tomando contato com esse outro conhecimento, eles começam a se sentir interessados em conhecer mais, em fazer mais, né? Então, por isso, surgiu diversos cursos nessa área, né? Não só a Étnico-Eduque, mas várias instituições trabalham nessa perspectiva. Eu só digo assim, agora falando da minha instituição especificamente, eu digo que ela tem esse diferencial porque ela dialoga entre a cultura africana e a cultura indígena. Geralmente, o foco fica ou em uma ou em outra.
E você consegue transitar nesses dois?
Consigo transitar nesses dois universos de uma forma muito suave, muito gostosa, e com isso eu tenho conseguido resultados bastante positivos.
Na sua seleção musical, você nos traz aqui uma música, né, que seria Tecorrá?
Tecorrá. Tecorrá é um nome indígena para a terra. Né? Os indígenas, na língua Guarani, eles chamam a terra indígena de Tecorrá, que não é a terra, é propriedade privada, né? A terra como propriedade, mas a terra como solo onde seus antepassados foram enterrados, estão plantados, como eles dizem. É uma forma muito bonita de entender o solo sagrado, né? E a palavra que define isso é Tecorrá. Então, essa canção foi composta com esse objetivo.
E ela é de Estela Serigatti, né? E Jade Rainho, que
Exato.
Pertence ao grupo Monofolia, isso mesmo,
o
né?
O grupo que canta, né? Que interpreta essa canção. E a Jade Rainho, ela encomendou essa música ao grupo quando ela produziu um documentário falando sobre os Guarani Kaiowá, que são das etnias no Brasil, os povos que têm mais sofrido ataques sistemáticos, né? Um verdadeiro genocídio e etnocídio desses povos. Os Guarani Kaiowá, assim como os Guarani que estão aqui em São Paulo. Então, a música ela é o tema, né, desse documentário da Jade Rainho.
E o documentário é Flor Brilhante, as Cicatrizes da Pedra, né, do Jade Rainho.
Que eu recomendo para que todos os educadores assistam e levem isso para a sala de aula.
Ah, fica a dica aí, Flor Brilhante, as Cicatrizes da Pedra.
Exatamente.
Rachadura, chuva feita dos que matam. Vida chora aos pedaços, morte por cansaço. Vida são os pés no chão. No final.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a historiadora e educadora Claudine Melo, que é fundadora da Instituição Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Étnico Eduque. Pois é, Claudine, você nos trouxe aí a música Tecorrá, né? Que é uma música que tem como base a cultura indígena, né?
Exatamente. Ela foi composta para falar, para fazer uma denúncia, uma música denúncia, apesar de ser uma música maravilhosa, né? De uma melodia muito bonita, mas é uma música denúncia a respeito da violência que é cometida contra os Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, né? eles sofrem bastante problemas. Os Guarani, de uma maneira geral, né? Tanto que a gente tem aqui os Guarani que vivem na cidade de São Paulo, né? A maioria da população de São Paulo ainda não sabe disso, né? Mas nós temos Guaranis aqui vivendo na cidade de São Paulo, né? Na região já metropolitana da cidade. No Pico do Jaraguá. Né? Ali tem 3 ou 4 aldeias, né? Ainda não estão reconhecidas, eles estão com problemas, inclusive, de reconhecimento desse território indígena, sofreram, inclusive, uma intervenção agora aí, a respeito de uma terra que já estava demarcada, não estava homologada ainda, mas já estava demarcada, e isso, essa demarcação vai ser revista. Então, eles estão sofrendo um ataque sistemático a respeito disso, mas também temos Guaranis em Parelheiros, na região do extremo sul de São Paulo. Né? Então, nós temos uma população indígena Guarani em São Paulo bastante significativa e que ainda está invisibilizada para a maioria da população brasileira.
Agora, essas comunidades indígenas, como elas vivem?
Elas vivem, principalmente, a de Parelheiros tem um território maior, demarcado há mais tempo e uma área mais extensa, então eles ainda conseguem manter mais ou menos o modo tradicional indígena de viver, que é plantar e colher, né, e ter uma construção mais adequada para seu modo de vida. Mas os Guarani do Pico do Jaraguá, eles estão num território muito pequeno para a quantidade populacional. Eles são em cerca de 700 indivíduos e estão em apenas 1 hectare e 700 metros. Então, isso significa que não há espaço.
Aí acaba surgindo um processo de enfavelamento.
Exatamente.
Nessa situação.
É exatamente isso que acontece, né? Quando você vai visitar e você não tem a compreensão disso, você percebe que eles estão como se eles estivessem numa favela, né? Casebres, né? Feitos a maioria de madeira. Né, ou cobertos de lona, sem saneamento básico, as crianças correndo soltas, né, descalças, né, muitas delas adoecem, né, apesar deles primarem por viver de uma forma mais natural possível, mas como o território ele está exaurido, né, por conta de não ter espaço, né, para eles plantarem, colherem e usarem a medicina, né, as ervas naturais, então as crianças adoecem e a visão nossa, não indígena, quando olha para esse povo, é achar que eles estão vivendo como favelados.
E que muitas vezes eles não teriam toda uma cultura agregada, né?
Quando na verdade eles...
Agora, a FUNAI é responsável por eles também aqui?
Sim, a FUNAI é responsável por eles. Inclusive, existe um posto de saúde dentro da comunidade, né, que pertence à Secretaria de Saúde Indígena, mas como a FUNAI está muito sucateada no Brasil, principalmente nesse esses últimos anos aí, né? Então, a situação deles não é olhada como deveria ser.
Inclusive, eu li há algum tempo atrás que muitas pessoas que abandonam animais, né, iam até essas comunidades porque eles acolhem, né, os animais, né?
Exatamente.
E estava tendo uma superpopulação, né, de cães e gatos, né, abandonados que eram deixados lá.
Nós podemos dizer que a população de cães e gatos é maior do que a população de indivíduos humanos, né? E é exatamente isso, virou uma cultura, né, das pessoas que vivem em São Paulo e que querem abandonar seus animais, né, perder o interesse em criá-los, em deixar na estrada. A estrada é aquela estrada que liga ao Parque do Jaraguá, né? Então, é uma estrada que circula muitas pessoas por ali. Eles abandonam os animais lá porque sabem que os indígenas jamais deixariam eles ficar à míngua. Então, os animais acabam sendo adotados por esses indígenas e que têm que dividir o próprio alimento com os animais.
Além de proliferação de doenças.
De doenças, exatamente, por falta de qualquer saneamento básico, né? Então, é um problema grave, é um problema de saúde pública que eles vivem ali e que, infelizmente, ainda não foi olhado pelo poder público como deveria ser.
E dentro, né, da sua proposta de educação, né, do seu instituto aí, que é Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Étnico-Edu, que você também faz visitas monitoradas lá, né?
Exatamente. Uma das propostas, uma das ações práticas primeiro trabalhar essa consciência com os educadores e com os educandos, até que eles possam fazer a visita com esse novo olhar, né? Porque senão ele chega com aquele olhar, que é o olhar do colonizador, né? Aquele que acha que o indígena tem que viver em uma casa de alvenaria, né? Que ele já não é mais indígena porque ele está vestido com uma roupa como nós, porque ele está usando um celular falar, porque ele tem um corte de cabelo, né? Então, a gente tem que levar as pessoas a entenderem esse...
Desconstruírem, contextualizarem, né?
Exatamente.
E mostrarem a grandeza da cultura indígena e o quanto que ela também está sendo atacada, destruída.
Mesmo vivendo numa área urbana, ele continua sendo indígena. É. E ele precisa ser respeitado por isso. Então, quando você faz essa visita com esse olhar... fica muito mais fácil o diálogo que é estabelecido entre o educador e o estudante com o próprio indígena, né?
Na sua seleção musical, você nos traz aqui Na Pele, né? Que é interpretada por El Soares e Pete, e a composição da Pete. Vamos ouvir e depois você comenta?
Vamos.
Claudine, por que você nos trouxe aí Na Pele?
Então, essa música da Pete, conterrânea, né, de Salvador, né, e a Elza, porque traz esse diálogo, né, de uma mulher mais jovem com uma mulher mais experiente, falando dessa passagem da vida, né, que me faz pensar muito na minha própria vida, nessa trajetória que eu fui construindo, como eu estava falando com vocês, né, e tudo isso muito à flor da pele, né? Eu acho que o meu trabalho educacional tem muito disso. Né? Eu realmente não poderia ser outra coisa que não educadora. E pensar a educação muito por esse viés, né? Pelo viés da paixão, já que a gente não é reconhecido no Brasil como educadores, como deveríamos ser, que a gente se apaixone pelo que a gente faz, para que a gente possa conquistar outros públicos. Né?
As pessoas que quiserem ter contato, né, elas podem entrar no Facebook, no Étnico Eduque,
isso.
Com C final, né?
É, tudo junto, é a página no Facebook, onde eu alimento como se fosse um portfólio, né? Então lá eu vou carregando todos os trabalhos que tenho feito e os que a agenda, né? O que vai ser produzido ainda. Então serve como um portfólio para que as pessoas conheçam mais o meu trabalho, né? E ao mesmo tempo entre em contato comigo.
E o telefone?
É 96749-6313. É o meu celular.
Aqui em São Paulo, né?
Aqui
o DDD 11. Então,
11.
Repetindo, 11 96749-6313. Ou então entrar pelo Facebook no Étnico Eduque, né? Que seria a página no Facebook.
Exato. Além disso, tem a web rádio Casa e Leoca, www.casileoca.com, tudo junto, onde eu faço um programa na web rádio, né, todas as quartas-feiras, das 16 às 18 horas. É um programa ao vivo, mas que tem duas reprises, e eu trato dessas questões educacionais lá.
Que é uma grande qualidade, né, montar uma web rádio, né?
Isso muito difícil é muito também, né, uma web rádio. Vocês que trabalham com rádio, vocês bem sabem disso, né, e ainda mais uma rádio comunitária, né?
E o nome da web rádio é?
Casa e Leoca, que é a junção dessa matriz africana, a casa portuguesa e lê afro, oca, indígena.
Então
a pretensão
juntou,
é...
Exatamente. Juntou várias culturas, né?
Exatamente.
Então, que é uma rádio irmã, né?
É uma rádio irmã.
Da Rádio USP.
Né? Da Rádio USP, com certeza. E do teu programa, né? O Diversidade e Ciência dialoga muito com a gente. E eu estou muito feliz de estar aqui com você.
E queremos ter muitas aproximações. Que bom. Né? Que bom. Claudine, quero agradecer muito a sua presença. Espero que você volte mais vezes aqui, sempre que quiser. Vai ser muito bem recebido.
Eu te agradeço muito e voltarei sempre que você me convidar.
Ah, muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Claudine Melo, que é especialista em Educação, Cultura e Relações Étnico-Raciais pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, CELAC-USP. Ela também é fundadora da instituição Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Étnico Eduque. Ela nos falou sobre educação e diversidades étnico-sociais. O Diversidade Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e Educomunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.